Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo IESA e KTO.com. Ramon Nunes.
Muito bem, muito boa noite. Estamos chegando com mais um Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. 10:04, desta noite de quarta-feira, hoje dia 22 de março de 2023. Mais um dia com o céu parcialmente nublado em Porto Alegre, temperatura mais amena ainda hoje. Agora faz 24 graus na capital gaúcha. Em Caxias do Sul, na Serra, faz 21. Em Santa Maria, na região central do estado, também 24 graus. Em Pelotas e em Rio Grande, no sul do estado, temperatura parecida. Em Pelotas, 23. Céu sem nuvens por lá. E em Rio Grande, o céu mais nublado, 24 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, faz 22. E em Itaqui, por exemplo, lá na fronteira oeste, faz 25 graus neste momento. Este é o Estúdio Gaúcha, sua mistura de jornalismo e esporte no fim de noite da Gaúcha. Lembrando para você que o nosso programa tem na direção a Vitória Fagundes, na técnico Ismael Cavalheiro, na nossa central técnico Pedro Castro, nas gravações o Guilherme Vivian e o Pietro Pezzi. O nosso WhatsApp para o ouvinte participar do programa, desde já, o 51 99699-5218. 51 99699-5218. Você pode mandar ali sua mensagem de texto, foto até se quiser. Como está o tempo aí na sua região? Fala com a gente, que aqui a gente conversa com você. Lembrando sempre, o Estúdio Gaúcha é um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero. Só nas Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra, além da variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita! Vem para Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. E o Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite, além, claro, da KTO.com. KTO.com, onde a diversão acontece. Muitos assuntos a tratar desde já aqui no Estúdio Gaúcha. E desde já então nós vamos acionar a nossa reportagem, trazendo o Rafael Fávero, que está na nossa redação integrada agora. Estava apurando, Rafael, agora há pouco, né, a situação da água em Alvorada. Tivemos falta de água. Aliás, ainda temos falta de água em muitas localidades dessa cidade aqui da região metropolitana. Qual é a situação de momento, Rafael? Muito boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado, Ramon. Boa noite também aos ouvintes da Gaúcha. A repórter Laura Becker circulou ao longo do dia por algumas localidades de Alvorada aqui na região metropolitana que foram afetadas pela falta de água. 41 localidades ao todo. E a Corsã informou na ocasião que a maioria dessas localidades teria o reabastecimento já para a noite desta quarta-feira. Porém, eu conversei agorinha mesmo, pouquinho antes de entrar no ar, com dois moradores de localidades diferentes, um de Bela Vista e outro de Passo do Feijó, em Alvorada, e nesses dois locais a água ainda não tinha voltado, o que leva a gente a acreditar que muita gente ainda continua sem água em Alvorada. Inclusive, eles me mandaram prints das conversas com o WhatsApp institucional da Corsã, em que a Corsã informa que não há registro de falta de água de onde eles estão falando, mas os moradores estão lá sem água e a Corsã informando para eles que não tem registro de falta de água, ou seja, está um pouco confusa essa situação. Nós entramos em contato agora há pouco também com a assessoria da Corsã para pedir um novo posicionamento. Importante lembrar também, Ramon, o que diz a Corsã sobre essa situação. Ela diz que essa redução de captação da água é registrada porque houve identificação de alterações na água do rio Gravataí, na cor e no aumento da matéria orgânica. Durante a tarde, a Corsã ainda afirmou que os órgãos ambientais, a FEPAM e a PATRAN, já foram comunicados e que estão atuando para verificar os possíveis motivos dessa alteração que acabou resultando nesse desabastecimento de 41 localidades, que a maioria delas ainda não teve o retorno da água, Ramon.
Obrigado, Rafael Fávero, nos trazendo esse destaque de agora à noite, ainda a linha Alvorada. Vamos aguardar, portanto, novo posicionamento da Corsã. 10h09, vamos aproveitar também, então, e trazer a previsão do tempo com o Cleocum, para sabermos como fica o clima já nessa quinta-feira, já nessa reta, indo para o final de semana. Principalmente, Cléo, claro, essa região aqui de Alvorada, que está sem água. Boa noite, Cléo.
Amigos do Estúdio Gaúcha, o tempo no estado segue durante o período da quinta-feira, ainda com muitas nuvens, alguns períodos de sol e pancadas de chuva aqui no estado. Como a gente deve ter uma quantidade maior de umidade, uma quantidade maior de nuvens espalhadas pelo estado, a expectativa é que a gente tenha as temperaturas no período da tarde ainda mais próximas, ou seja, na casa dos 30, 31 graus, nas áreas em que não há aquece muito, 28 a 29. Tem previsão de pancadas de chuva ainda na quinta aqui no estado. Não necessariamente chuvas muito fortes, mas há uma expectativa com a entrada de um fluxo maior de umidade, que o volume de chuva seja um pouco maior sobre o estado do Rio Grande do Sul na quinta-feira, embora ainda uma distribuição muito irregular. Vamos ter depois, na sexta, uma diminuição do volume de chuva, mas mesmo assim, ainda teremos na sexta-feira chuva em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Alguns lugares, muito poucos, com uma chuva mais expressiva. No geral, será uma sexta-feira de pouca chuva, quando comparada à chuva de quinta. Durante o final de semana, o tempo também não está firme. Tem algumas pancadas de chuva no sábado, tem algumas pancadas de chuva no domingo. É sábado, alguns prognósticos colocam uma chuva mais volumosa. Poucos prognósticos colocam uma chuva mais intensa no domingo. A princípio, são pancadas de chuva à tarde, tanto no sábado quanto no domingo. E são aquelas pancadas de chuva que se formam em função do calor e da umidade sobre o estado. Portanto, não dá para a gente esperar grandes volumes de chuva por aqui e ainda segue sendo uma chuva um tanto quanto irregular na maior parte do estado. As previsões estão indicando que a gente ainda vai com alguma instabilidade, um pouco de umidade, pelo menos até a primeira metade da semana que vem. Na segunda metade da próxima semana, devemos tirar alguns dias de tempo mais seco por aqui.
Obrigado, Cléo Kuhn, trazendo a previsão do tempo, portanto, de talvez dias mais secos por aqui na semana que vem. Agora, 10h11, ainda falando sobre clima, um assunto que sempre repercutiu muito no verão, né? A nossa colunista de GZH, Zero Hora, e aqui da Rádio Gaúcha, Gisele Leblen, trouxe hoje em Zero Hora uma informação que é preocupante para os nossos produtores rurais. É uma queda na estimativa da safra de soja. Passado verão, a estiagem tem os números agora ainda em elevação, né, sendo desvendados por aqui. E foi feito um levantamento pela rede técnica de cooperativas do estado que mostra uma queda de até 43% na estimativa da safra. A Federação das Cooperativas do Estado lançou uma nota, portanto, que traz objetivos a serem traçados a partir de agora para tentar diminuir o prejuízo dos produtores. Imagina-se ter uma estimativa e ela cair quase pela metade. Para a gente saber o que está sendo feito, está na linha com a gente o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, Paulo Pires. Paulo, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Uma boa noite.
Boa noite, é uma satisfação falar com vocês.
Paulo, aliás, temos uma eleição na FECOAGRO, né?
Sim, a eleição foi hoje, né? A gente foi reconduzido com um novo conselho de administração, mas eu continuo na presidência, né? Então, é um mandato de 4 anos e a eleição foi feita hoje, então, na Assembleia Geral Ordinária em Cruz Alta.
Ou seja, Paulo, primeiro, parabéns. Ficarás 8 anos à frente da FECOAGRO. Eu queria que, antes da gente entrar no nosso assunto, tu mencionasse qual é a organização que tem já as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul. Elas estão realmente federadas já?
Importante, Roberto, importante. A questão da federação da FECOAGRO, tá? No Rio Grande do Sul, nós sempre fomos protagonistas nessa questão de organização política, né, e representativa. Então, antes da importância da organização da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e da OCERGS, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que congrega o ramo crédito, o ramo trabalho, o ramo saúde e o ramo agropecuário, nós temos a FECOAGRO, tá? Que é sucedânea da FECOTRIGO, que é a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Tá? Então, ela é uma federação composta somente de cooperativas agropecuárias, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem estado que não tem uma federação nesse sentido, só tem organização. Aqui tem porque ela é anterior à organização.
Que bom, que bom. Paulo, um levantamento chama bastante a atenção, até inclusive pelos dados possivelmente negativos. A gente queria falar um pouquinho sobre ele. É esse levantamento que foi feito pela Rede Técnica de Cooperativas com 21 associadas no início desse mês. Com a intensificação do calor, chuva fraca por enquanto, tem uma estimativa de uma diminuição de 43% em relação, claro, à expectativa inicial da colheita da soja. Queria que tu falasse um pouquinho sobre quais são as atitudes que a gente tem que tomar a partir de agora para o nosso cooperado, para o nosso agricultor, não sofrer essa perda. O que está sendo feito, Paulo?
Perfeito. Veja bem, Ramon, nós e nossos amigos da Rádio Gaúcha, nós tivemos um encontro com o ministro da Agricultura na segunda-feira de manhã, tá, bem cedo, antes da abertura do Expo Direto. Tá? E a gente colocou algumas preocupações, né? O ministro, ele pediu no sentido, combinou conosco, né, no sentido que o governo federal estaria acompanhando todos esses prejuízos, tá? E a ideia era se consolidar esses prejuízos, quer dizer, se começar a colher no estado e aí realmente começar a se tomar as atitudes, tá? A FETAG tinha feito algumas, como entidade, né, dos pequenos produtores, tinha feito algumas reivindicações deles, tá? Nós sempre trabalhamos em função, assim, das duas representações da FETAG e da FARSUL, que são as representações dos produtores. Então, nós fizemos essa nota hoje porque nós entendemos que o agravamento de prejuízos já é muito alto. Você vê, com esse dado que se refere só à soja, né, de 43% de quebra na safra de soja do Rio Grande do Sul, e a RTC, Rede Técnica Cooperativa, ela tem sido muito assertiva nessas previsões, né? A gente já tem uma monetarização aí de praticamente 30 milhões, 30 bilhões de reais, né, que vão deixar de circular na economia. Então, isso é preocupante.
Poxa, muito preocupante, inclusive, esse valor altíssimo. E o que que o ministro Carlos Fávero mencionou para vocês? Ele sinalizou que estava consciente das reivindicações, mas ele mencionou quanto de dinheiro vai vir, quando virá esse dinheiro?
Veja bem, Ramon, o ano passado, né, nós tivemos o mesmo problema, e infelizmente são notícias ruins que se repetem, né? O ano passado já deu essa seca. A ministra Tereza Cristina, dia 12 de janeiro, estava no Rio Grande do Sul, aqui em Santo Ângelo, inclusive, nas missões, né? E pouca coisa foi feita para solucionar essa questão da seca. Ela era mais ampla, ela envolvia o Paraná, Santa Catarina e partes do Mato Grosso do Sul. Esse ano não, esse ano a questão da estiagem, da seca mesmo, porque a estiagem já passou disso, ela é muito forte no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, né? Ela ficou mais ao sul da América Latina. E no Rio Grande do Sul, eles dizem que estão acompanhando a evolução das perdas, né? Mas a gente se preocupou, e por isso que a gente fez essa nota, né, onde a gente pede ações exatamente no sentido que tu coloca, que tu colocas, que é a mitigação dos efeitos da seca para os nossos produtores, que os produtores não podem parar.
Paulo, falando um pouquinho sobre prazos, a safra da soja, colhida quando, qual é a situação atual?
Nós temos hoje com 2% da safra da soja colhida, tá? A safra da soja, ela tem um ciclo que começa no mês de março, nós temos um pouco atrasado, né? Hoje nós temos em 22 de março, Então nós temos um pouco atrasado na colheita da soja. Ela deve se intensificar nos próximos dias, né? Nós temos, inclusive, retardou um pouco mais, onde é um pouco melhor a lavoura, né? E tem lugares que o pessoal está colhendo porque tem que colher, mas a produção, a produtividade, o que sai de produto, né, de soja, praticamente não compensaria a colheita.
Pois é, praticamente não compensaria colher. E o que, que o agricultor tem que fazer nesse caso?
Olha, se ele tiver um seguro, né, ele tem que ter comunicado o seguro, se ele tiver o seguro ou Proagro, né, isso é uma coisa importante, isso aí, Ramon, é preocupante, isso é outra coisa que a gente assinala aí na nota, né, que nós temos que ter uma atenção especial com a questão do seguro, né, porque o Rio Grande do Sul vai ficando de forma marginal na questão das seguradoras, né, então existe essa preocupação nossa, né, de... principalmente das entidades, no sentido de que essas, desde 2012, nós não tínhamos uma safra tão severa, né? E agora nós temos duas consecutivas, mas elas não apresentam, vamos dizer assim, dados de uma zona marginal para a produção de grãos, né? Então nós entendemos que tem que haver um esforço do governo federal, principalmente no sentido de incentivar, né, a questão do uso do seguro agrícola. E o governo federal, né, ele ajudando na questão de subvenção do seguro, que é a parte que ele pode tornar o seguro mais acessível para os nossos agricultores, principalmente os pequenos produtores.
Sim, pois é, Paulo, os agricultores que são sérios, são corretos, plantam, acabam tendo essa safra diminuta, acabam tendo toda essa preocupação e essas perdas. Qual é o prazo que eles têm para receber desse seguro, para receber do Proagro? Isso tem funcionado?
Ele tem funcionado, só que, por exemplo, a questão do Proagro, ele tem um limite para o produtor. Como subiu muito o custo de produção, né, infelizmente esse limite ficou por CPF, ele ficou quase insignificante. Dificilmente o produtor segura, né, a sua cultura, a sua área nessa questão. E você falou uma coisa muito importante, né? O custo de produção está muito alto, o produtor não pode se dar o luxo, não tem mais essa oportunidade de perder uma lavoura, ainda mais duas vezes, né? Então, infelizmente, isso aí está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Por isso que a gente pede, Ramon, nessa nota, então, a repactuação das dívidas, tá? O produtor não quer que se perdoe dívida, mas quer que pague quando ele tiver a produção, tanto dos investimentos como dos custeios. E um fator importante que é estruturante, né, que é a questão da irrigação. A gente fala em irrigação, um monte de coisa que seria uma alternativa para mitigar, né, nós não vamos resolver o problema da estiagem com a irrigação, mas nós vamos diminuir os efeitos danosos da estiagem, né? E nós não temos recursos nos bancos hoje, principalmente recursos do setor público ou dos bancos públicos para financiar a implantação dessa irrigação. Além de que nós estamos superando, junto com os procuradores públicos e principalmente o cumprimento da lei, né, que é a reservação de água, que é outro desafio. Mas é importante o Rio Grande do Sul, que o produtor quer irrigar e ele está tendo limitação nesse investimento. Então a gente coloca também isso nesse documento.
Que bom. Estamos conversando aqui com Paulo Pires, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Paulo, tu mencionaste sobre a irrigação, a gente sabe que é uma causa que o próprio governador do estado, Eduardo Leite, já colocou, que é uma das causas prioritárias para a nossa agricultura e também para a pecuária. Eu queria te perguntar agora sobre essa próxima safra, agora de inverno. Como é que o produtor, Paulo, como é que ele faz para ter cabeça para plantar agora para o inverno, sabendo que, claro, agora não tem estiagem, mas no próximo verão pode ser que tenha de novo. Como é que o produtor se vira para ter essa cabeça, essa mentalidade?
Olha, o produtor ele tem feito a coisa certa, né? De uma forma geral, o produtor ele tem um uso de tecnologia intensivo. Nós temos duas frentes hoje, Ramon e nossos amigos da Rádio Gaúcha, que estão tendo muita dedicação do sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. O primeiro é a questão da irrigação, tá? É uma honra para nós, o governador, ele sentiu essa necessidade já ano passado, da necessidade que o setor tem de incentivar a irrigação, né? É uma prática totalmente cabível, acessível aos nossos produtores, no sentido de que nós temos água, nós temos luz, nós temos relevo, então isso é importante. E o protagonismo do governador é importantíssimo. E nós temos um projeto junto com a Embrapa, RTC Embrapa, Rede Tecnooperativa Embrapa, no Rio Grande do Sul, que se chama projeto 365, que ele olha muito a questão do solo. O solo é o maior armazenador de água para nós, da agricultura. Então, o que, que já nós estamos pregando, né? Uma atividade conservacionista em que no solo nós temos também capacidade de enfrentamento desses dias de dificuldade em termos de chuva. Porque o problema do Rio Grande do Sul, Ramon, não é a falta de chuva. O problema do Rio Grande do Sul é a distribuição das chuvas. Uhum. Nós temos aí de 1.500 a 1.800 milímetros por ano, né? E então o grande desafio nosso é reservar essa água para usar na área certa, em barragens, em açudes e no solo. Então esses dois programas hoje, eles são importantíssimos para o cooperativismo do Rio Grande do Sul, e a gente tem feito isso, esse trabalho permanente junto aos nossos associados produtores.
Esse comunicado, essa nota, segundo o próprio objetivo da Fecoagro, é começar a construir uma causa. O produtor rural, lá da ponta, ele quer saber na prática quais ações estão sendo feitas. Inclusive, nós temos o apoio também da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. Essa junção de forças, Paulo, quando é que o produtor pode esperar um resultado?
A gente sempre trabalhou no Rio Grande do Sul com convergência das entidades. Tá? A coisa mais deselegante ou improdutiva que existe é cada entidade querer fazer por si as suas coisas, né? Então, a gente, junto com a FETAG, junto com a Farsul, junto com a ProSoja, enfim, os representantes da produção, né, a gente faz esses trabalhos. O produtor pode acreditar de que nós temos atentos, essa questão no Rio Grande do Sul não é uma questão permanente, né? O produtor fez tudo certo, isso nós somos defensores, né? O produtor, o que cabia para ele, a fertilização, o plantio, o uso de tecnologia, tudo isso ele fez. Infelizmente, uma parte lá, né, do barril da produtividade, que é o clima, não ajudou pelo segundo ano, até foi muito severo com o produtor, né? Então eu tenho certeza absoluta que a nossa missão das entidades e das lideranças é sensibilizar as autoridades, né, que nós precisamos uma política pública para virar a página dessas questões de seca, né, e nós conseguir que o produtor volte a produzir com normalidade.
A esperança é que essa produção melhor venha já no ano que vem, Paulo?
A esperança é que ela venha no inverno. Inclusive, na nota está aí, né, que nós precisamos de forma urgente custeio para as culturas de inverno. Essa é uma colocação muito importante, Ramon, pelo seguinte: o ano passado, né, o produtor, mesmo descapitalizado, ele acreditou numa safra de trigo, ele plantou muito trigo, né, aumentou a área de trigo, e o Rio Grande do Sul bateu um recorde de produtividade e de produção em trigo no Rio Grande do Sul. Esse ano vai ser novamente essa expectativa. Como eu não tenho dinheiro das culturas de verão, né, eu aposto, o produtor é muito resiliente, eu aposto que nessa primeira oportunidade que eu vou ter, né, eu vou acreditar e vou ter uma boa safra para ajudar a manter minha propriedade. Agora, para mim fazer essa lavoura, eu preciso que o governo federal, através do seu sistema financeiro, né, ele aporte recursos porque o produtor não tem dinheiro para bancar recursos próprios, porque ele não colheu.
Paulo Pires, eu sei que eu já tinha te dito que seria uma última questão, mas veio uma pergunta de ouvinte aqui que é muito pertinente. Com essa estimativa de perda, aliás, com essa perda, né, estimativa de colheita de soja, pode subir o preço da soja para o mercado, inclusive lá na ponta final no mercado, o óleo de soja e todos os produtos derivados?
Não, Ramon, eu acho pouco provável. Você sabe que falar em preços futuros hoje é temerário, né? Nós temos um conjunto de coisas que podem mudar muito, né? Veja bem, quem é que imaginava uma pandemia de 2 anos? Quem é que imaginava esse conflito Ucrânia e Rússia se prolongar por mais de 1 ano, né? Agora, veja bem, o Brasil, né, o Rio Grande do Sul é uma exceção. O Brasil tem um recorde de colheita de soja, né, ele já está ofertando esse soja para o mundo. Diferente do Rio Grande do Sul, o Brasil está bem colhido em termos de soja, né, e ele está suprindo o mercado mundial. O que pode afetar de uma forma mais drástica a produção, a oferta de soja no mundo, é a produção argentina, né? A Argentina tem uma frustração parecida, em percentual, muito parecida com a nossa. Então, isso pode, sim, afetar os preços, mas, na nossa opinião, isso aí está já precificado em Chicago, essa frustração da colheita argentina.
Só que quem sofre é o nosso produtor rural aqui do Rio Grande do Sul, sofrendo com essa estiagem. Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa semana e boa sorte na pauta aí, que essa causa ganhe corpo lá em Brasília também.
Vamos em frente, o apoio de vocês é importantíssimo. Grande abraço.
Grande abraço. Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, falando aqui ao Estúdio Gaúcha. Os ouvintes podem se manifestar também, falando sobre isso, principalmente, né, os nossos ouvintes aí, que são da nossa agropecuária, principalmente agricultura, principalmente da soja. Citem aí qual é a experiência de vocês com essa safra. Agora 10h28, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Na volta, tem informações aqui de Porto Alegre, tem o nosso giro pelo interior, tem informações do caso Bernardo, tudo isso e muito mais aqui no Estúdio Gaúcha. De volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, tua voz agora 10h31. Temperatura em Porto Alegre segue em 24 graus, céu parcialmente nublado por aqui. Estamos na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida Érico Veríssimo. Tempo seco lá fora, tempo agradável, carros passando aqui pela Avenida Ipiranga, muita gente ainda nas ruas nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Lembrando para você que o nosso programa é um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra. Além da variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita. Vem para Claro e faz o seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade, hein? Para você sair de carro novo. Já pensou? Confira condições exclusivas e aproveita. E KTO.com, KO, como já diria o gaúcho, onde a diversão acontece. Dando sequência ao nosso programa, vamos falar de Porto Alegre, vamos falar de trânsito. Hoje foi um dia bastante complicado para quem circulava por algumas áreas da capital, porque Porto Alegre tinha, pelo menos até o final da tarde, e esse panorama parece que não mudou agora à noite, 20 pontos com os semáforos desligados devido a furto de cabos. Quem acompanha o trânsito todas as tardes aqui pela Rádio Gaúcha é o Ia Tâmbara, e ele traz mais detalhes. Boa noite, Ia.
Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Pois é, segue essa situação quanto a esses semáforos que estão desligados aqui em Porto Alegre desde o início do mês de março, com mais intensidade, é verdade, mas que ainda tem um grande número a ser normalizado. O número que chegou a ser de 50 semáforos nas duas primeiras semanas do mês, agora é de 20, mas tem aí nessa lista inúmeros pontos bem movimentados da cidade. Desde o começo do ano até agora, foram mais de 9 mil metros de cabos furtados de semáforos, o que ultrapassa o volume de todo o ano passado. Já foram registradas 124 ocorrências em 2023 e já foram, neste ano, mais de 100 conjuntos de sinaleiras religados desde o começo de janeiro. A EPTC chegou a enviar uma nota informando que as equipes têm se desdobrado para atender o maior número de pontos e atuado com fiscalização e manutenção. Porém, nós, né, diariamente estamos com a reportagem de trânsito na rua e não observamos em alguns desses pontos, pelo menos dos que ainda constam na lista. Nesses pontos, a gente não percebeu a presença de fiscalização, sequer uma fiscalização manual, por exemplo, para auxiliar na mobilidade, na viabilidade dos locais. Entre eles, por exemplo, só para se trazer aí um exemplo do que a gente está falando, ali na Edvaldo Pereira Paiva, dois importantes cruzamentos com a Avenida Loureiro da Silva, onde há uma rótula, e também na esquina da Edvaldo Pereira Paiva com a Ipiranga, para quem vem da Ipiranga no sentido bairro-centro para acessar a Beira-Rio. Nesses dois casos, são cruzamentos, né, são esquinas bem movimentadas e que não há nenhum semáforo operando e ainda por cima também não há presença de fiscais. E são cruzamentos que estão desde a semana passada fora de operação. A EPTC informa que segue com as equipes nas ruas e, de fato, né, comparando com 50 da semana passada, agora temos 20 conjuntos de sinaleiras fora de operação, porém ainda há trabalho a ser feito nos próximos dias. E para evitar que novos pontos acabem surgindo, a população pode também fazer a sua parte, o que é importante a gente destacar aqui, né, Ramon? Denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal no telefone 153, lembrando que o telefone recebe ligações anônimas, dá para fazer a denúncia com toda a segurança e funciona 24 horas por dia. Daqui a pouco, se você perceber uma movimentação estranha, alguma tentativa de furto durante a madrugada, por exemplo, que é um horário que os criminosos preferem, inclusive, para esse tipo de crime, pode ligar, independente do horário, vai ter alguém para lhe atender e receber essa denúncia. Tá certo, Ramon? Uma boa noite.
Tá certo, Ian. Obrigado. Uma boa noite para o Ian Tâmbara, que trouxe nesse destaque que a gente viu agora à tarde também, essa situação das sinaleiras, semáforos, sinaleiras como a gente fala por aqui, sem operação. Isso causou realmente caos, algum caos pequeno, claro, verdade, pelo meio da tarde. Passei, por exemplo, ali pela esquina da Santa Casa, ali com a Fundação Ciências Médicas da Saúde, a Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Porto Alegre, bem ali na esquina da Oswaldo Aranha, com a Sarmento Leite, ali a sinaleira está desligada desde a semana passada. Outra aqui no entroncamento da Ipiranga, com a Edivaldo Pereira Paiva, aqui bem próximo ali, bem próximo aqui do prédio da RBS e ao lado do Parque Marinha do Brasil, no Teatro Pôr do Sol, por ali, também estava desligada. Por ali os carros tinham que dar conta sozinhos, né? Os motoristas estavam se orientando por si próprios ali. E o prefeito da capital vai tentar alterar uma lei para aumentar a punição aos receptadores de fios roubados. Sebastião Melo prometeu hoje tentar mudar a lei municipal que trata de locais de desmanche de ferros velhos. O objetivo é justamente endurecer as sanções aos locais que receptam esses fios de cobre roubados, prejudicando o abastecimento de energia elétrica da nossa cidade. Agora 10h37, dando seguimento aqui ao nosso programa, vamos ver quais jogos temos em andamento neste momento, aqui pelos campeonatos estaduais por agora, né? Temos mais campeonatos estaduais em andamento hoje. Inclusive a Copa do Nordeste tem vários jogos em andamento. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 8 jogos em andamento agora. Os maiores times, dos times da Série A, temos o Ceará contra o Atlético da Bahia, 1-0 para o Ceará. O Bahia vai fazendo 2-0 no CRB. Fortaleza vai fazendo 1-0 no Santa Cruz. O Sport vai empatando com o CSA em 1-1. Times mais conhecidos. O Náutico vai fazendo 2-0 no Ferroviário, mesmo Ferroviário que enfrentou o Grêmio. E o Vitória vai perdendo por 1-0 para o Campinense. Esses os jogos, maiores jogos aqui da Copa do Nordeste em andamento neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da dupla Grenal. Vamos saber como é que está a preparação da dupla Grenal para os jogos do final de semana do Gauchão. Lembrando, Placar Gaúcha sempre para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. 10h39, o Rafael Fávero acompanhou hoje também, Fávero, a questão do Rio Gravataí. A gente veio falando sobre isso ao longo de muito tempo nesse verão. Quantidade de lixo que havia no Rio Gravataí, principalmente ali na região de Cachoeirinha. E o que as autoridades estavam fazendo, Fávero, para tentar, pelo menos, né, dar um jeito nesse lixo, dar um jeito nessa situação. E agora temos um balanço da quantidade de resíduos retiradas desse rio. E olha, chama atenção, né, Fávero? Boa noite mais uma vez.
Boa noite mais uma vez, Ramon. Para o pessoal lembrar, essa ilha de lixo ela foi revelada em 6 de fevereiro, inclusive com uma reportagem da RBS TV. E agora, finalmente, esse trabalho de limpeza do Rio Gravataí está chegando na sua fase final. São 132 toneladas de lixo que foram retiradas do Rio Gravataí desde que a limpeza começou no dia 18 de fevereiro. O dado foi apresentado hoje durante uma prestação de contas que foi feita pela Prefeitura de Cachoeirinha. Os resíduos que são retirados lá do Rio Gravataí são encaminhados para um aterro de São Leopoldo. Além disso, 250 metros cúbicos de plantas aquáticas foram recolhidas e encaminhadas para uma área da prefeitura. São as chamadas macrófitas, né? 250 metros cúbicos, segundo a prefeitura de Gravataí, aliás, de Cachoeirinha, dá cerca de 22 caminhões caçamba. A empresa responsável pelo serviço de limpeza do rio trabalha agora nas margens para verificar a eventual existência de bolsões de lixo. Na solenidade de hoje, interessante isso também, Ramon, foi lançada a campanha Salve o Rio Gravataí, por meio da qual prefeituras que fazem parte da bacia do Rio Gravataí serão convidadas a montar um comitê sobre o rio, aos moldes do que já acontece, por exemplo, com o Procinos. Então, se quer uma situação semelhante para o Rio Gravataí, Ramon.
Tomara que consigamos, né? Mas é lixo, né, Fábio? É uma quantidade surpreendente. Aliás, temos imagens de todos esses resíduos lá em GZH, né?
Temos imagens em GZH e é interessante um relato também que eu obtive, Ramon, conversando com um servidor da prefeitura de Gravataí. Perguntei, olha, a ilha de lixo, ela está extinta e a gente pode cravar isso? Ele falou, olha, a ilha de lixo, aquela que se acumulou na curva, realmente, ela já está praticamente extinta.
Que bom.
Entretanto, segundo essa pessoa com quem eu conversei, todos os dias, muitas embalagens de lixo continuam descendo o rio, vindo de outras cidades próximas. Isso é uma coisa que não é de agora, que isso já acontece ao longo dos anos. Então, aquele grande problema ele já está praticamente extinguido. Agora, tem essa questão que é mais cultural e histórica, que aí vai passar realmente por um projeto de longo prazo.
É. Bom. Obrigado, viu, Fávero? Qualquer coisa, daqui a pouquinho a gente aciona de novo, inclusive, como é uma operação policial que está em andamento. Daqui a pouquinho o Rafael Fávero nos traz mais esse destaque. Antes, deixa eu acionar a Bibiana Dil, que também está aí na nossa redação. Tem boa notícia para gaúchos. Eu não sei também que tamanho que é essa boa notícia, né, Bibiana? Mas imagino que seja grande o valor. Duas apostas vencedoras na Loto Fácil. Boa noite.
Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Todo valor é válido, né?
É verdade.
Não, pode ser 15, pode ser 10, mas nesse caso o prêmio é de R$268 mil para as apostas gaúchas que acertaram os 15 números da Loto Fácil sorteados agora à noite.
Uma 268 para cada uma?
Para cada uma, sim.
Vale, né?
Vale, pô, tá valendo. Podia ser até um pouco menos. Não, sempre válido, sempre válido. Uma de Porto Alegre, outra de Cerro Grande do Sul, que fica no sul do estado. E essas duas apostas gaúchas vão dividir o prêmio com outros três bilhetes de outras regiões do país. Um de Goiânia, em Goiás, outra de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e uma outra feita pela internet, cada um, portanto, com um prêmio de R$268 mil. Já a Mega Sena, essa sem vencedores, acumulou mais uma vez. O próximo prêmio pode pagar R$63 milhões no sábado. As dezenas sorteadas foram 29, 32, 33, 35, 38 e 43. Dessa vez ficou difícil de acertar, né, Ramon?
Porque Repete aí, deixa eu anotar aqui. Quatro desses
números na faixa dos 30.
É?
Vamos lá. Os seis números. 29, tá. 32, 33, 35, 38 e 43.
É, fica difícil, né?
Difícil, né? Acumulou mais uma vez por isso.
Obrigado, Bibiana. Bibiana Dil está na nossa redação, editora aqui do nosso horário, trazendo o destaque das loterias. Trazendo o destaque também dos nossos ouvintes, o Altevir de Souza. Fala aqui de Nonoai, sempre ouvindo a Gaúcha, mandando um boa noite para todos os amigos. Outro ouvinte falando aqui, oi, oi. Não mando, não, mandou só um oi, digitando a Maria Eduarda, pelo que nós vimos pelo nome aqui. Está digitando ainda, vamos deixar. Outro manda aqui, a colheita que está iniciando, produtividade em torno de 45%, a menos da média. 55 sacas por hectare, custo de formação da lavoura muito alto. Com essa produção não cobre os custos de implantação. Terceira safra com estiagem 4. A situação do agricultor gaúcho vai ficando cada vez mais complicada. É, o Oli, é Oli o nome, né, ouvinte? Oli, Grande Oli mandou aqui um resumo. É Oli mesmo, Grande Oli. Mandou um resumo aqui para nós da situação do nosso produtor rural. Infelizmente, aí temos que contar com toda essa união de esforços do pessoal de cooperativas, do pessoal da Federação dos Agricultores Familiares, para tentar conseguir um recurso, um apoio do governo federal, para tentar desbancar um pouco, pelo menos, esse prejuízo. Noeli Premaor, lá de Bento Gonçalves, nosso ouvinte assíduo, dizendo que por lá a temperatura é de 20 graus. Outro ouvinte manda aqui, boa noite, um vento bom aqui no bairro Santa Teresa, abraços. Abraço. O ouvinte não mandou o nome também. Manda o nome pra gente. Outro ouvinte aqui, o Valtroer Freitas, lá de Caxias. Hoje, meu aniversário, é aniversário hoje, Valtroer. Parabéns, parabéns. Muitos anos de vida, muita saúde, obrigado pela companhia. Outro ouvinte manda aqui, ligado sempre, ao Marcelo de Souza Teixeira, lá de Capão da Canoa. Um grande abraço para todos de Capão. Boa noite ao Bruno de Triunfo, na escuta. Tô viciado nesse programa. Obrigado, que bom, né? Um vício bom, pelo menos. Muita chuva em Carazinho nessa noite. Carazinho chovendo bastante. É o Antônio Alves de Campos. Carazinho também está numa região que precisa de chuva, né? Não tanta, não para causar estrago, mas precisa de chuva sim. Boa noite, não perco nenhum programa. É o Romeu. Gosta... Ah, o Romeu, acho que... Romeu é o cachorro. Tá dentro da piscina, o Rottweiler, tomando banho de piscina. Que choveu hoje, 12 milímetros, 27 graus. Aqui onde? Só 5,4 DDD do ouvinte Osvaldo por aqui. Foto bonita da família. Mandou uma foto... Cachorro dentro da piscina, nadando, mergulhando, dando aquele mergulho. Os ouvintes participam aqui, o Marcos Inícios, cidade de Rio Grande, ligadinho na Rádio Gaúcha, no Estúdio Gaúcha. Um abraço aí para vocês e um bom programa. Obrigado, obrigado. Aí ele manda aqui, inclusive, ó, dizendo que vai dar 2-0, dois gols do Soares no sábado. Mandando um abraço pro pessoal também do Show dos Esportes. Aproveitei e li a mensagem aqui, viu? Boa noite, Ramon. Muito bom o programa. Ouço todos os dias a Gaúcha, desde a hora que acordo até a hora de dormir. O Eduan, de Porto Alegre, Zona Leste. Obrigado. Um grande abraço. Sempre ligada. Fala de Santa Maria, ouvinte aqui. O Eliton fala ouvindo na Vila Nova. Não durmo sem a Gaúcha. O Joel e a Cássia de Triunfo ouvindo a Gaúcha a noite toda. Somos Rádio Gaúcha. É um resumo, né? Dessa parceria com os nossos ouvintes. Ouvindo a gente por aqui, alguns trabalhando ainda, alguns já em casa, no descanso merecido. Jantando esse horário, será? Será que tem gente jantando? Tem um aqui que estava limpando a piscina, até mandou uma foto aqui. Trabalhando em casa, trabalhando pela casa. Não tem coisa melhor, né? Os nossos ouvintes participando por aqui. Por falar em... Eu ia falar por falar em água, né? Uma ligação que não dá para fazer muito, mas... Vamos lá. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, decidiu levar adiante a concessão do DEMAI. Nós falamos sobre o DEMAI, falamos inclusive com o diretor, presidente do DEMAI, o atual diretor Maurício Loss, na última segunda-feira, sobre todos esses casos aí envolvendo falta de água, envolvendo rompimento de tubulações, obras do DEMAI pela cidade. Pois hoje foi divulgada a informação de que o prefeito da capital decidiu levar adiante a concessão do DEMAI. E vai mandar o projeto para a Câmara de Vereadores. O Paulo Egídio, nosso colega de GZH, traz os detalhes. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ramon. Boa noite aos nossos ouvintes. Olha, o prefeito Sebastião Melo resolveu levar adiante a proposta de concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, aqui de Porto Alegre. O prefeito disse hoje, em um evento na Federação, que está aguardando apenas uma nova reunião com vereadores da base aliada para enviar o pedido de autorização na forma de um projeto de lei à Câmara de Vereadores. O modelo de concessão estudado pela Prefeitura prevê que uma parte dos serviços do DEMAI fiquem com a iniciativa privada por 30 anos. Quais seriam esses serviços? A coleta e o tratamento de esgoto, a distribuição de água e a gestão comercial, ou seja, a cobrança da conta de água das pessoas. A coleta e o tratamento da água permaneceriam sob gestão pública e ficariam fora da concessão. Como contrapartida, a prefeitura vai receber um aporte no leilão da concessão e também uma outorga fixa, calculada sobre a receita da concessionária. Esses recursos vão ser investidos na drenagem urbana, para combater os alagamentos que afetam a cidade nos dias de chuva. O projeto de lei deve, então, chegar à Câmara de Vereadores nos próximos dias. Serão necessários 19 votos dos 36 vereadores para aprovação desse projeto. E, na sequência, a Prefeitura, então, começa os trâmites para lançar o edital de concessão do DEMAI. Ramon.
Obrigado, Paulo Egídio. Mais uma concessão da Prefeitura. Os trâmites começando, né? Prefeito Sebastião Melo decidindo levar adiante a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos aqui da capital. Um outro assunto que ganhou repercussão hoje, a justiça determinando a apreensão de bens da cooperativa Langiru por não pagamento da parcela de um empréstimo. Tiago Boff, boa noite.
Oi Ramon, boa noite a ti, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Pois bem Ramon, teve nessa quarta-feira uma nova movimentação, um novo episódio na crise da Langiru, cooperativa de Teutônia, no Vale do Taquari. O atraso da parcela de um empréstimo de 10 milhões levou a justiça a determinar a apreensão de bens da indústria. A empresa que está em crise, a gente já vem noticiando há bastante tempo, e deve cerca de 800 milhões de reais aos credores. Pois bem, nessa quarta-feira foi entregue para um oficial de justiça o mandado de confisco do que foi apresentado como garantia na contratação do crédito, desse empréstimo de 10 milhões. Penhor mercantil para produtos industrializados, cortes de aves e suínos. Esse despacho, que foi dado pela justiça, pela vara judicial da comarca de Teutônia, no final da noite passada, às 11 horas e quase 11h30 da noite, esse despacho que nós tivemos acesso descreve que há possibilidade da venda dos bens perecíveis, mas não deixa claro se máquinas da produção estão incluídas na penhora. No documento tem detalhado também a tomada do empréstimo, que foi junto à financeira de razão social Passo Fundo RS, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Padronizados Aberto, que é a autora da ação. O montante foi tomado em 10 de novembro, a primeira parcela programada para 10 de fevereiro. Essa parcela do mês passado foi quitada, porém a prestação atual de março, que já venceu, não foi paga, de acordo com a citação no processo. Ao decidir pela tomada dos bens, a magistrada citou a situação da cooperativa, que tem várias reportagens jornalísticas noticiando tal fase econômica. Isso está no processo. Num outro trecho, é citada ainda a inadimplência do financiamento e o e-mail que foi enviado pela cooperativa aos credores e em que informa a venda de bens para saldar débitos. Ou seja, a magistrada diz que não há garantias de que a produção vai continuar e tem o temor de que, se for encerrada, mostra que é muito delicada a situação e que pode ser que ela não pague o empréstimo. Por isso, então, foi declarada essa decisão, né, apreensão de bens da cooperativa Langiru. Fundada em 1955, ela tem 5.800 associados e 3.400 funcionários. Esse temor da magistrada, da juíza que tomou tal decisão, tem aqui o nome dela, é a juíza de direito Patrícia Stelmar Neto, da segunda vara lá de Teutônia, ela vai ao encontro do que mais de uma vez o presidente Dirceu Baier já disse, de que há sim um interesse da venda da área de suínos e de aves, um setor que sofreu demais na pandemia e que atualmente está dando prejuízo. Então ela leva isso em consideração ao determinar a apreensão dos bens. Nós procuramos a cooperativa, mas não tivemos retorno enquanto esta reportagem estava sendo feita.
Obrigado, Tiago Boff. Aguardamos ainda o retorno da cooperativa. Agora 10h54. Agora na capa de GZH, reação, inflação no Brasil está mais controlada e comunicado do Copom é preocupante, diz Haddad. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em meio a críticas do governo, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. Temos o contato com o Anderson Aires para trazer esse destaque. Vamos lá, Anderson. Boa noite, tudo bem?
Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa de juro básico do país em 13,75% ao ano em reunião encerrada nesta quarta-feira. A Selic está estacionada nesse patamar desde agosto de 2022. A manutenção da Selic nesse nível ocorre em meio à queda de braço entre o governo federal e o Banco Central. De um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do primeiro escalão, afirmam que o juro nesse nível trava investimentos, consumo e criação de empregos. Do outro, a autoridade monetária avalia que o aperto é necessário onde a inflação segue em patamar elevado e com estimativas de alta persistente por um tempo maior em um ambiente de incerteza fiscal. Em comunicado divulgado após a reunião, o colegiado não faz acenos para corte em um futuro próximo no juro. Logo após a decisão do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a decisão do Banco Central e afirmou que o comunicado da instituição é preocupante. A Selic é a referência para empréstimos, financiamentos e pauta decisões sobre transações e investimentos. Para a Rádio Gaúcha, Anderson Aires.
Obrigado, Anderson Aires, portanto, trazendo o destaque completo do Copom mantendo a taxa Selic em 13,75% ao ano. Agora 10h56, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Vem aí o Notícia na Hora Certa, atualizando você com os principais assuntos, principais destaques que estão em alta agora, neste momento, com a Bibiana Dil. Daqui a pouquinho aqui no Estúdio Gaúcha nós vamos falar mais sobre o caso Bernardo, os relatos das testemunhas de defesa e a nova ausência do réu em plenário. Como é que foi o terceiro dia do júri de Leandro Boldrini? Além disso, o atentado contra Sérgio Moro e promotor foi arquitetado por célula de inteligência do PCC. Estes e outros assuntos daqui a pouquinho aqui no Estúdio Gaúcha. Nós já voltamos.
Você está ouvindo Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Ramon Nunes.
Voltamos com o Estúdio Gaúcha. Falei que era rápido o intervalo, né? Bibiana Dil atualizou os últimos destaques desta hora. 11 horas, 11 e 3. Neste momento, a temperatura aqui na capital gaúcha, atualizando mais uma vez para o nosso ouvinte, caiu um grau, 23 graus neste momento. O Estúdio Gaúcha é um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra, além da variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita! Vem para Claro e faça um multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Além disso, temos o apoio do Grupo IESA, que está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. Além, claro, da KTO.com, onde a diversão acontece. Dando sequência ao nosso programa, vamos trazer mais uma vez o Cléo Kuhn, que tem muita gente aqui, Cléo, perguntando sobre a chuva no final de semana. Como é que vai ficar o clima? Diga lá, Cléo.
O tempo esperado, amigos, para o estado do Rio Grande do Sul nestes próximos dias segue sendo favorável a algumas pancadas de chuva, pelo menos até a primeira metade da semana que vem. Depois disso, a situação começa a ficar mais difícil, porque, pelo visto, o início de abril deve ser com um tempo mais seco. É provável que na segunda quinzena, ou pelo menos depois do dia 10 de abril, é que a gente venha a ter volumes maiores de chuva. chuva aqui na região e até chuva mais significativa, porque o início de abril, pelo que aparece na maior parte dos prognósticos agora, ele está muito ruim. Mas pelo menos a gente tem mais aí umas 5, 6, 7 dias com boas pancadas de chuva acontecendo em alguns pontos do estado. A gente sabe que a distribuição é irregular, mas é melhor tu ter essa distribuição irregular das pancadas de chuva do que não ter chuva nenhuma aqui no estado. Então, nesse sentido, as previsões e as perspectivas são um pouco melhores com relação ao comportamento do tempo para nós aqui no estado. Em suma, o que a gente tem é isso, é essa situação de dificuldade com relação a uma umidade maior avançando sobre o estado e essa umidade maior ser transformada em pancadas de chuva sobre o Rio Grande do Sul e estas pancadas de chuva servirem para a gente ter como juntar água em açudes, em arroios, para deixar pelo menos os banhados um pouco mais encharcados, porque está tudo muito seco e principalmente o nível dos rios, que anda muito baixo pelo interior do estado, também precisa aumentar e para isso a gente precisa de volumes maiores de chuva. E estes volumes maiores de chuva que até o momento estão, digamos assim, difíceis. Mas há uma esperança que na segunda quinzena de abril e principalmente durante o mês de maio, a gente tenha mais volumes de chuva sobre o nosso estado. Vamos aguardar.
Obrigado, Cléo. 11:06, nosso ouvinte Jorge aqui de Formigueiro, falando ventania por lá, anunciando chuva amanhã, o que muda os meus planos de botar roupas a lavar. É, muita gente. Muda o plano de muita gente mesmo, Jorge, porque o pessoal se prepara para isso, né? Se prepara para... Vai chover? Não vai? Se não chover, eu ponho roupa para lavar. Outro ouvinte manda aqui... Informação, tá pedindo uma informação aqui sobre as sinaleiras que a Tâmbora trouxe aqui pra gente, segundo a IPTC. Estão consertando, aos poucos, mas estão consertando. Sempre tranquilo, escutando a Gaúcha, o José Coelho, lá de Uruguaiana. Longe, hein? Grande abraço. Tô na escuta, Ramon. A Tanaé, de Rio Grande, um bom trabalho a todos vocês. Grande abraço, obrigado. Jefferson, lá de 15 de novembro, no norte do estado, manda chuva pra cá. Tá pedindo ele por lá. Tá precisando aí também, né? Outro ouvinte manda aqui. Boa noite, é o Sandro Ricardo. Diz... Ah, pede uma resposta aqui sobre um caso específico. A gente tá de olho nesse caso, tá? Daqui a pouquinho a gente relata ele por aqui. Outro ouvinte, o Claudio Miro. Motorista do posto São Mateus, lá de Uruguaiana, saindo de Rosário com destino a Santa Maria, na boleia do caminhão, ele mandou uma foto do rádio aqui, sempre escutando a Gaúcha, imitando Pedro Ernesto aqui. Gaúcha é demais, diz ele aqui. Valeu, grande abraço. Ramon, chove em Passo Fundo. Um abraço do Joeci, só pelo esporte. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações da dupla Grenal. Valeu pelo destaque, Joeci. Farroupilha, nada de chuva, 21 graus. Manda um ouvinte aqui dizendo que o sonho dele é Caxias contra o Ipiranga na final do Gauchão. Caxias e Ipiranga, deixando a dupla Grenal pelo caminho na semifinal. O Christian de Antônio Prado diz que está voltando da faculdade, da universidade, ouvindo o Estúdio Gaúcha como sempre. Obrigado pela parceria. Uma última agora. Boa noite, estou ouvindo em São Nicolau, no Rio Grande do Sul, é o Jackson Duarte. Temos ouvintes espalhados por todo o Rio Grande. Uma última mesmo agora, tá? Só porque é um recado, uma informação. Muita chuva em Guaporé. É o Moacir, lá de Guaporé. Ou seja, temos chuva em Passo Fundo, chuva ali em Guaporé, nada de chuva em Santa Maria. Tem chuva em São Pedro do Butiá ou não? Roberto, manda pra gente aqui, tem chuva por aí? Ou seja, a chuva está meio espalhada por todo o estado, né? Chuva fraca, moderada, alguns locais com chuva um pouco mais forte. Como o Cléo disse, como tem na previsão do tempo lá em GZH. Quinta-feira será de chuva, com possibilidade de temporal em grande parte do norte do nosso estado. Trazendo mais destaques da nossa reportagem aqui no Estúdio Gaúcha, Rafael Fávero vem chegando agora, que uma operação desarticulou um esquema de falsificação de documentos e estelionato no Vale do Taquari, no Vale do Caí, Fávero. Conta pra nós.
Isso mesmo, Ramon. A operação chamada Lábia de Algodão, da Polícia Civil, cumpriu mandados de prisão em Montenegro e Fazenda Vila Nova, uma mulher que atuava como o braço direito da líder da organização criminosa, foi presa ontem. E hoje, pela tarde, um homem também envolvido no esquema se apresentou no Fórum de Montenegro. As identidades não foram divulgadas pela polícia, mas eu apurei agora, no final da noite, que esse homem ele trabalhava como motorista, cargo de confiança, na prefeitura de Fazenda Vila Nova. A prefeitura diz que tão logo soube do envolvimento dele nesse esquema, fez a exoneração ainda na manhã desta quarta-feira. Inclusive, é importante também frisar que, apesar dessa ligação dele com a prefeitura, o caso é de ordem pessoal, não tem nada a ver com a prefeitura, ele apenas trabalhava lá, para situar o ouvinte. E a líder desse esquema de falsificação de documentos e de estelionato ainda segue foragida, mas há uma expectativa, Ramon, da polícia, de que ela também se entregue junto a um advogado nas próximas horas. Como é que funcionava esse esquema? Integrantes desse grupo se aproximavam de pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos e analfabetos, geralmente pessoas bem simples, e se ofereciam para auxiliar na renegociação de dívidas ou contratação de empréstimos, por exemplo. O que na prática, no fim das contas, não ocorria como o combinado e gerava uma vantagem financeira para os criminosos. Por exemplo, no caso da contratação de empréstimos, eles afirmavam que o valor contratado era um e repassavam apenas parte desse valor para as vítimas, ou seja, as vítimas achavam que o valor era um, mas na verdade o que foi contratado era bem mais e o restante ia para a mão dos golpistas. E segundo a polícia, esse comportamento fazia com que os integrantes desse grupo criminoso tomassem conta da vida financeira das pessoas e inclusive se apropriando de dados, se apropriando de cartões de crédito e até realizando compras em supermercados utilizando os cartões das vítimas, que geralmente eram pessoas bem vulneráveis, pessoas sozinhas, pessoas geralmente idosos na maior parte e até mesmo analfabetos, Ramon.
Que coisa. Obrigado, Rafael Fávero. Fica a nossa dica, o nosso alerta, né? Cuidado, cuidado. Quando tiver, precisar realmente pedir um empréstimo, vá algum estabelecimento que seja confiável, que seja registrado no Banco Central, que tenha todos os trâmites legais direitinho, não aceite ajuda de estranhos assim. Infelizmente, o ser humano não tem essa boa índole com todos, nem todos têm essa boa índole, e aí acabamos passando os nossos dados para criminosos, que aí acabamos ficando reféns, né? Reféns deles, nossa vida financeira vai pro buraco. 11 e 13, a Bibiana Dil vem chegando aqui também, trazendo uma informação aqui da capital. Bibiana, a Justiça Federal suspendeu a desocupação de uma área que é ocupada por indígenas aqui na capital. Onde é que fica essa área, Bibiana?
Fica no bairro Morro Santana, Ramon, na zona leste de Porto Alegre. Uma nova decisão da Justiça Federal suspendeu a possibilidade de reintegração de posse com o uso da força para a retirada da comunidade indígena que está nessa área no bairro Morro Santana. Cerca de 40 pessoas das etnias Caigangue e Xokleng ocupam o terreno desde outubro do ano passado. Esse imóvel, Ramon, é reivindicado pela empresa Maisonave Companhia de Participações. Na decisão, a Justiça mantém o reconhecimento de posse, mas elimina a possibilidade de uma ação policial para a retirada das famílias. A Justiça também ordenou a formação de um procedimento para a tentativa de conciliação. Os indígenas sustentam que se trata de um território onde viveram os seus ancestrais. Mais detalhes sobre esse impasse dessa área no bairro Morro Santana estão lá em GZH, Ramon.
Obrigado. Bibiana Dil, nossa editora do Horário, trazendo esse destaque por aqui. Boa noite, Ramon, aqui curtindo o seu programa, finalizando o dia, meu aniversário. Não ganhei nem parabéns ao João aqui de Porto Alegre. Pô, João, nossos parabéns aqui. João Carlos, nosso ouvinte, parabéns, saúde, felicidades. Tudo de bom na vida aí, que nós possamos lhe ajudar, lhe fazendo companhia aqui pela Rádio Gaúcha. Não mandou a idade, mas pela foto aqui, cidadão já maduro, já digamos assim, né, João? Grande abraço, parabéns, viu? Feliz aniversário. De Pelotas, nada de chuva, 24 graus. O João Meirelles, nosso ouvinte também, um grande abraço a todos de Pelotas. Saudades da cidade por aí. A Neuza, do Centro de Antônio Prado. Boa noite, Ramon, ouvindo o Estúdio Gaúcha todas as noites, mandando um abraço pra gente. Boa noite, quando vem a chuva pra Itaqui? Um abraço do Jorge Quartieri. Olha aí, lá em Itaqui, temperatura não baixa não, viu? 25 graus. Tá muito abafado por aí, Jorge? Manda pra gente aqui, por gentileza. Boa noite, Ramon. Aqui tá chovendo. Santo Antônio das Missões. É o grande Patinho Feio, nosso ouvinte diário por aqui, mandando um abraço. Agora que pegou pesado. Ficou ruim, hein? Comendo uma pizza. Chuva em Mariscal, Santa Catarina. Queria mesmo que chovesse em Ijuí. É o Mota que tá lá em Bombinhas. Vamos com calma aí, Mota. Pera aí. Tá em Bombinhas ou tá em Mariscal? É de Bombinhas, tá em Mariscal e queria que chovesse em Ijuí. Deve ter negócios lá em Ijuí, né? E também tá precisando de chuva região de Ijuí. Bonita pizza aqui, hein? Bonita, parabéns. Beto Montiel, gaúcho em Belém do Pará. Abraço, gaúchada. Manda um abraço para todos nós por aqui. Manda chuva para Fontoura Xavier, aqui só calor e seca. Sempre na escuta da Rádio Gaúcho, Zeca Daut de Maceió. Nas Alagoas, que espetáculo. Ouvintes assíduos do nosso Nordeste. Boa noite, Ramon. Aqui em Alvorada não está chovendo, mas está um ventinho, não é muito forte. Amanhã chove, né? Diz o Aldenir Halpe, de Alvorada, mandando um abraço. Deve chover. Segundo o Cleocul, deve chover. Que em Águas Claras não chove. É o Cristiano, ali de Viamão. Em Rolante, céu limpo. Sandro Moisés, lá de Rolante. Olha, não para de chegar a mensagem, que maravilha, hein? Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Lê mais algumas aqui. Uma audiência em Santa Maria, sem chuva, muito calor. Manda o nosso ouvinte, o Paulo, lá de Santa Maria. Fontoura Xavier, falta água. Manda chuva, por favor. Um abraço do Alexandre, lá de Fontoura Xavier. O Antônio de Tramandaí diz aqui, nada de chuva. Pouca chuva em Veranópolis. Mas tá chovendo em Veranópolis, Nestor? Tá chovendo por aí, né? Chuva fraca, por enquanto. Terminei agora minha aula de economia, estou voltando para casa ouvindo a Gaúcha. Abraços é o Robson César, grande abraço. Professor ou aluno, Robson, manda para gente. Manda aqui para Chiapeta, no noroeste do estado. Sempre ligado na Gaúcha, o pessoal está querendo chuva. Todo mundo querendo chuva. Carlos Alberto, na Praia do Barco, escutando vocês todos os dias. Na BR-386, próximo ao Lajeado, sem chuva, é o Fabrício de Passo Fundo. Muito abafado em Itaqui. Um abraço, Jorge. Ótimo programa. Ah, respondeu pra gente aqui. Brigadão, Jorge. Abafado, 25 graus por lá. São João Batista, Santa Catarina, chove forte desde as 6 da tarde. É o Flávio Souza. Os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil, lemos mensagens do Norte, do Nordeste, Santa Catarina, todo o Rio Grande. Temos muitos ouvintes, muita audiência, muita parceria aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando você que o nosso programa é sempre um oferecimento de Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra. Além da variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa, aproveita na Lojas Quero Quero. E vem para Claro, faz o seu multi do seu jeito, Claro, você merece o novo. Vamos trazer o nosso giro pelo interior do estado? Destaque da Gaúcha Serra, vinícola Aurora não vai mais terceirizar o trabalho temporário na colheita da uva. Flávia Terres traz os detalhes.
O presidente da cooperativa, René Tonello, afirmou em entrevista ao Jornal Pioneiro que o trabalho temporário no período da safra da uva não será mais terceirizado. Disse ainda que a cooperativa vai implantar ações que assegurem que a Aurora se relacione apenas com parceiros que compartilhem dos mesmos compromissos que ela. Tonello mencionou o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho para o pagamento dos safristas resgatados em Bento Gonçalves e pontuou que a fiscalização da mão de obra será aperfeiçoada e campanhas de conscientização serão promovidas para os associados. A Aurora foi uma das três vinícolas que contrataram a Fênix serviços administrativos e apoio à gestão de saúde limitada para fornecer mão de obra para a colheita. A Fênix é investigada por manter 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Os homens foram resgatados no dia 22 de fevereiro, após um grupo fugir e pedir socorro à Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhadores relataram que atuavam na safra das 5 da manhã às 8 da noite, com folgas aos sábados, e que os representantes da Fênix ofereciam a eles comida estragada. Os homens afirmaram ainda que eram obrigados a comprar em um mercadinho específico, onde faziam dívidas pelos preços superfaturados e que os valores gastos eram descontados do salário. Os trabalhadores também mencionaram casos de agressões. O presidente falou ainda que a Aurora falhou em não ter havido acompanhamento da empresa terceirizada e que a cooperativa assume o compromisso de que o caso, como o de Bento, nunca mais se repita. Os trabalhadores resgatados, sendo a maioria nordestinos, já retornaram para a Bahia. A entrevista completa com o presidente da Aurora pode ser conferida no Pioneiro em GZH.
E ainda, falando sobre o caso da Serra, um dia depois de retornar à Câmara, o vereador Sandro Fantinel ocupou a tribuna para falar sobre a manifestação racista que fez no final de fevereiro. Bruno Tomé, boa noite.
Boa noite, Ramon e ouvintes. Foi a primeira declaração pública do vereador desde o dia 28 de fevereiro. Durante o espaço chamado de Grande Expediente, ele falou por 10 minutos e reiterou por diversas vezes suas desculpas aos colegas vereadores e aos baianos pelas suas falas xenofóbicas. Em um tom cabisbaixo, Fantinel iniciou sua declaração agradecendo cerca de 30 apoiadores pela presença no plenário e pediu perdão aos colegas pela exposição da Câmara e aos baianos e nordestinos pelas falas preconceituosas. Fantinel também destacou seu projeto de doação de cestas básicas e refeições. Segundo ele, as distribuições são feitas para as mais diversas raças, etnias e nacionalidades, que ele considera bem-vindas em Caxias do Sul. Ele também destacou nunca ter passagem pela polícia e afirmou que 40 anos do seu trabalho honesto foram destruídos pela internet e por parte da imprensa. Por fim, ele agradeceu o apoio que recebeu nos últimos dias e pediu justiça no seu julgamento. Ramon.
Obrigado, Bruno Tomé. O aeroporto de Santa Maria, se regionalizando, passa por melhorias e a receber voos diários para São Paulo. Manda Boeira, boa noite.
Muito boa noite a todos. Destaque de hoje é a regionalização do aeroporto de Santa Maria. A partir da próxima semana, a cidade passa a ter voos mais frequentes para São Paulo. Viagens que eram diretas em 3 dias da semana passam a acontecer segundas, terças, quintas, sextas e sábados em uma espécie de triangulação. Conforme o superintendente do aeroporto de Santa Maria, Alex Martins, o terminal passou por ampliações e melhorias nos últimos anos para receber mais e mais voos. Foram obras em novas salas, ajustes de espaços e cumprimento de exigências para que as companhias aéreas se instalassem bem para prestar seus serviços. Hoje, a gente tem aqui em Santa Maria viagens diárias para Porto Alegre, pela Companhia Aérea Azul, e mais esse voo para São Paulo da Gol. Durante as férias de verão, a Azul também promove viagens para Florianópolis. E, segundo Alex, esse voo tem saído bem durante esse período. O roteiro para o centro do país agora funciona da seguinte maneira. A aeronave sai de Congonhas às 9 da manhã, vem aqui para Santa Maria, sai daqui perto da 1 da tarde em direção à Uruguaiana e às 3 da tarde sobe novamente em direção a São Paulo, chegando lá perto das 6 horas da tarde. Com isso, quem está na capital paulista chega em Santa Maria em cerca de 3 horas. Já a viagem que parte do coração do Rio Grande dura aproximadamente 4 horas. Agora, o projeto é ampliar a pista de pouso. Expectativa de que no próximo ano sejam feitas as obras que vão permitir aeronaves maiores, como os Boeings. Hoje, os aviões que decolam e aterrissam aqui em Santa Maria têm capacidade de carregar cerca de 70 passageiros. Para marcar o progresso do terminal, recentemente ele recebeu um nome oficial. Hoje pode ser chamado de Aeroporto Regional Brigadeiro Querubim Rosa Filho. A regionalização que aparece no nome é apenas uma confirmação do que a gente já sabe, que com o aeroporto em pleno funcionamento, toda a região central do estado é beneficiada. Da Gaúcha Santa Maria, Amanda Boeira.
Obrigado, Amanda Boeira, trazendo o destaque de Santa Maria para encerrar. Movimentação de cargas no porto do Rio Grande volta a crescer nos 2 primeiros meses do ano. Felipe Bax.
O Porto do Rio Grande voltou a ter alta na movimentação de cargas em 2023 após uma queda de 17% no ano passado. Os números são maiores, inclusive, que os registrados em 2021, quando o Porto bateu o recorde histórico de cargas embarcadas. A movimentação no Porto do Rio Grande nos dois primeiros meses deste ano variou positivamente em 2023, se comparado com 2021. Naquele ano, foram movimentadas 4,5 milhões de toneladas, enquanto que em 2023 foram 5,6 milhões no recorte dos dois primeiros meses. Além disso, 52 mil contêineres foram movimentados nos primeiros 60 dias. Polônia, China e Camarões são os principais destinos das exportações. Já as importações chegam principalmente da Argentina. O Porto de Pelotas também teve crescimento na demanda, de 6%. Apesar disso, o montante em toneladas ainda é pequeno se comparado a Rio Grande. Foram 195 mil toneladas. O principal produto que passa pelo porto é a tora de madeira, embarcada com destino a uma fábrica de celulose em Guaíba.
Obrigado, Felipe Bax. 11h26. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Na volta tem a dupla Grenal, aqui no Estúdio Gaúcha. De volta com o Estúdio Gaúcha na Rádio Gaúcha, 11h29. Daqui a pouquinho o sinal da Gaúcha marcando 11h30. Nosso programa para Sicredi, gente que coopera, cresce. Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair. Olha, carro novo, hein? Zero quilômetro. Confira condições exclusivas e aproveite. Além disso, claro, KTO.com, onde a diversão acontece, são os patrocinadores do Estúdio Gaúcha, que vai trazer agora a dupla Grenal. Para quem? Vitória Fagundes.
Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias, move o futuro. Elevato Sale, preços imbatíveis até o dia 23.
Começando pelo Internacional hoje, quem acompanhou o Colorado foi o Simon Bianchini. Tudo bem, Simon? Muito boa noite, seja bem-vindo.
Tudo certo, Ramon. Boa noite mais uma vez. Hoje acompanhando o Inter e com alguns relatos importantes. Vou colocar os assuntos para que você defina por qual tópico vamos começar essa participação.
Por favor.
Time com Wanderson e Matheus Dias. Maurício e a renovação um pouco diferente. O reforço que não vem mais. A intensificação na busca por um atleta no mercado ou então a projeção de público para a decisão de domingo?
Olha, tem dois ou três assuntos aí que chamam a atenção. Vamos começar então. Vamos deixar um certo mistério. Vamos começar pelo Maurício, que é curioso. E vamos deixar a questão do reforço que não vem mais para daqui a pouquinho. O que tem de diferente no contrato do Maurício na renovação?
É uma questão interessante, porque o Maurício ele foi contratado em 2020, em outubro de 2020.
Uma troca pelo William Pottker, né?
Isso. O Inter trocou o Pottker pelo Maurício, parte dos direitos econômicos. Fez um contrato até 2025, outubro de 2025. Tá. Ontem, o Lucas Katsurayama estava acompanhando o Inter e anunciou, né, porque o Inter fez isso oficialmente, a prorrogação até dezembro de 2027. Eu não sou um gênio da matemática, mas outubro de 25 para dezembro de 27, mais 26 meses de contrato.
Ok.
Tá? Esse é um ponto dessa renovação do Maurício com o Inter. O outro, ele ganhou um pomposo aumento salarial. Eu quero destacar aqui os números do Maurício com a camisa do Inter. Ele tem 21 anos, Ramon. Mas ele tem 123 jogos com a camisa colorada e 15 gols marcados. São números expressivos para um jovem. E sem contar que ele já era profissional no Cruzeiro e foi revelado pelo Desportivo Brasil, que é um clube que forma muitos jogadores para o mercado nacional.
Mas, ou seja, Maurício já está no terceiro clube, já tem a sua experiência com 21 anos. E pelo número de jogos, titular do Inter, né?
Deixa eu fazer um adendo aqui, tem mais particularidade sobre esse jogador. Ele está fazendo passaporte português e tem convite para jogar pela seleção paraguaia, mas não quer tocar isso porque ele sonha em ser convocado para a seleção olímpica e vislumbra uma oportunidade na seleção brasileira. Então, olha o cenário para esse jogador.
Não, mas é um jogador que tem aí uma visão de carreira, visão do que ele quer, né? Pelo menos isso.
Confiante, ele confia no taco dele. Mas, voltando sobre essa renovação, prorrogou o tempo, né? Estendeu o contrato.
26 meses.
Ganhou um salário, o salário ainda não descobri, mas ele não mexeu em dois pontos cruciais de uma negociação de um jogador. Direitos econômicos. O Inter manteve, não alterou nem para mais nem para menos, 50% dos direitos econômicos. Segue igual. Um ponto interessante. E manteve a mesma multa rescisória. 60 milhões de euros.
Não subiu a multa rescisória.
Não subiu. Mas agora tu me pergunta, por que a renovação?
Por que essa renovação?
Para sinalizar para o mercado que o Maurício tem um contrato muito mais longo com o Inter, que ele é valorizado no Beira-Rio, e para dizer, ó, a multa, ninguém vai bancar 60 milhões de euros um jogador acima de 20 anos. Pagaram um valor até maior no Endrick, mas para evitar que outros levassem esse jogador. Né? Mas era um jogador muito mais jovem, cartaz de seleção brasileira e promessa de um novo Neymar, um novo Vinícius Júnior. Por isso levaram o Endrick por um valor até maior. Mas pelo Maurício, pelas circunstâncias atuais, isso não vai ser concretizado. E também para dar publicidade, é importante esse termo, colocar o Maurício ainda mais um patamar elevado na vitrine. O Maurício foi procurado pelo Red Bull Bragantino, que não tem só o Bragantino no Brasil, né? Tem clubes na Áustria, na Alemanha, então tem um patrocinador muito pesado e o Inter não vendeu, isso no começo do ano. Tem clubes na Itália, na Espanha, futebol norte-americano, nos últimos dias se falou até no Benfica. Então o Inter fez questão de dar mais luz para o Maurício com essa renovação, com essa prorrogação no contrato, e é uma atitude de mercado do Inter para valorizar ainda mais esse ativo.
Eu vou te dizer até, Simon, depois dessa explicação, me parece até correto o que o Internacional fez, e mesmo não reajustando a multa rescisória do Maurício, torna o Maurício um ativo do clube importante, que torna realmente, olha, esse jogador é do Internacional até 2027. É um jogador que nós queremos aqui no Internacional, palavras do Inter, né? Por mais 4 anos, até que ele faça 25 anos de idade. Quem sabe renove novamente. O pensamento do torcedor, né? De que olha para o Internacional e pensa, bom, se o Inter renova com ele até 2027, é porque quer ele aqui. A multa de 60 milhões me parece já uma multa considerável, multa e inclusive uma multa que o Inter pode esperar que alguém venha negociar. Porque se aumenta muito, realmente...
A multa é para assustar, a multa... Uma expressão popular para inglês ver.
Sim.
Não é para negociar. Sim. Por exemplo, o valor de mercado que o Inter imagina, tá?
Para o Maurício?
10 milhões de euros.
Sim. Ou seja, a multa é para quem, quem realmente não quer negociar, para quem quer chegar a levar o jogador, nem conversar e tem muito dinheiro. Que no futebol mundial hoje não existe, né? Ninguém vai chegar e não negociar. Todo mundo vai negociar o valor. E aí o Inter tem o valor de mercado que é 10 milhões, multa de 60, ok, negociamos por 10. E aí o Maurício acaba sendo valorizado no grupo do Internacional também, né, Simon?
Pois é, um jogador que, por toda essa trajetória, ele é titular do Inter, por mais que em uma ou outra partida ele acabe ficando no banco, preterido pelo Mano, até por questões físicas ou até mesmo questões de estratégia do jogo, é um jogador muito valorizado no Inter, no elenco, e por isso o Inter tratou de fazer também todo esse mecanismo, essa engenharia, para valorizar ainda mais esse atleta, até porque imagina que a janela que passou não era a mais forte.
Sim.
A janela mais forte é a de inverno aqui na América do Sul e verão europeu, que é a próxima nesse meio do ano.
E até curioso, né? Porque a janela de inverno aqui no Brasil, né? A janela de meio de temporada, porque em outros países até aqui da América do Sul já é a janela de início de temporada também.
E o calendário é distinto. Né?
Sabe, a gente falou sobre o time do Inter, sobre o Maurício ser reserva ou titular. Vamos falar agora sobre Wanderson e Matheus Dias no time. Essa é a chave aí que o Mano está trabalhando? Matheus Dias e Wanderson titulares?
É a leitura que o competente André Silva fez hoje no treino do Inter, porque os jogadores foram divididos em grupos, mas, por exemplo, o lado esquerdo estava com 3 jogadores. Está o Lara, já que o René está lesionado, tem uma lesão, não vai atuar nesse final de semana. Tinha o Depena e o Wanderson. É o lado esquerdo completo. Uhum. Na semana passada também foi feito um exercício que o Luiz Adriano estava ao lado do Pedro Henrique, mas hoje o Luiz Adriano tinha como companheiro Wanderson.
É, ou seja, se tu divide o time, se tu pega todo um lado esquerdo completo titular, tem que ser esse o time, né? Porque você está treinando com esses jogadores...
Claro,
né?
Que foi a primeira parte, depois Sim. ele pode ter mudado. Mas isso indica que um time do Inter vai ter o Matheus Dias mantido como titular.
Primeiro mesmo, volante.
Primeiro volante. O Depena vai voltar como segundo meio campista. Maurício Alan Patrick e Wanderson na frente, o Luiz Adriano. E a zaga com a entrada do Tauan Lara na lateral esquerda. É esse o Inter que se desenha para esse final de semana, domingo às 6 da tarde, contra o Caxias.
É, se desenha hoje, tem mais treinamento amanhã, sexta e no sábado também.
Isso,
né,
e amanhã com explicações de Mano Menezes, dando ideias do que ele vai colocar em campo nesse final de semana. Coletiva do treinador depois do treinamento da manhã de quinta no CT Parque Gigante.
Importante essa coletiva, até porque o Mano pode explicar por que a preferência por Wanderson e não por Pedro Henrique e por que a preferência por Matheus Dias e não por Gabriel Baralhas. Por mais que a gente saiba que Wanderson e Pedro Henrique são jogadores bons jogadores, é uma dúvida muito boa para um treinador ter na cabeça, mas o Mano tem a sua preferência e ele pode explicar amanhã. Agora, Simon, chama muito a atenção essa situação do reforço que não vem mais. Não me diga que é Ener Valencia.
Não, não.
Ah,
não.
Bom.
A manchete pode ter parecido forte, mas é sobre Pituca, que era um jogador comemorado, porque foi vice-campeão da América pelo Santos, porque estava nas pretensões do Inter, mas o Kashima Antlers, clube japonês, não aceitou a oferta do Inter e disse: não vamos negociar esse atleta. 30 anos, tem muito moral por lá, capitão da equipe, o Kashima chegou a demitir um técnico, teve um desentendimento por ele, com o Pituca, e a sinalização que não vai pintar negócio. O Inter viu, por exemplo, Richard Hills, volante colombiano do Guarani, revelado pelo Flamengo, está indo para o Palmeiras. Surgiu um outro nome, já há algumas semanas, já pipocou esse nome do Zanocello, mas o Inter quer um primeiro volante. E é esse meu próximo assunto. O Inter quer um primeiro volante, não alguém que faça a segunda ou terceira função. O Inter entende que hoje tem o Matheus Dias e o Baralhas que desempenhem essa função inicial do meio campo.
Além do Johnny.
O Johnny joga mais, rende mais, nas palavras do Mano, como segundo. Então, por isso, essa observada maior do Inter, esse foco na busca por esse primeiro volante. O Inter tem um que é considerado até o parâmetro na busca por um jogador, que é o Gabriel. O Gabriel vai levar mais 3 meses para ficar apto para voltar ao gramado. Em alto nível, quem sabe no segundo semestre somente. Sim. Então o Inter tem toda a calma na recuperação do Gabriel, Ruf, né, que foi capitão da equipe, teve uma lesão ligamentar no ano passado, mas busca um primeiro volante com essas características. Mais defensivo, mas claro, consiga sair jogando na trama ofensiva.
Inclusive numa pressão adversária. Então o Internacional ainda não, pelo menos ao mercado, ao ar, ainda não temos um nome de quem seria o alvo?
Ainda não. Com a negativa do Pituca, o nome não vazou. Nenhum desses outros dois nomes que eu apresentei se encaixam nesse perfil de primeiro volante. E eu confirmei com algumas fontes do Inter e de outros clubes que não há negócios por esses dois jogadores. Zanocello, que está até em litígio com o próprio Santos, e com o Richard Hills, que está trocando Guarani pelo Palmeiras.
Qual é a última informação de Inter, Sam?
Previsão de público. Isso.
40 mil?
35 mil. O Inter vendeu mais de 20 mil lugares, mas a projeção da direção é que esse público supere 35 mil espectadores. E até pode subir, tá, Ramon? Porque conforme a procura for aumentando, né, com o passar dos dias, essa expectativa pode subir. Mas o Mano pediu, e a tendência que convoque o torcedor mais uma vez, quer casa cheia. O Maurício, ontem, no material divulgado pelo clube, pediu até mesmo o resgate daquela alma no Beira-Rio que foi contra o Colo-Colo, para que o Inter supere o Caxias no tempo normal, ou até mesmo, em último caso, nos pênaltis, mas chegue à final do estadual.
Amanhã é o último dia do prazo para que o torcedor, que tem a carteira vermelha, né, Simon, tenha a chance de levar um acompanhante junto, né? Todas as explicações estão lá em GZH, né?
Lá em GZH... E também no site do Inter, são várias as modalidades, né? Até porque o Inter está celebrando nos próximos dias mais um aniversário, então o Inter fez essa promoção aproveitando essa oportunidade para convocar e lotar o Beira-Rio, quem sabe para ter seu maior público nessa temporada de 2023.
Mais alguma informação de Inter, Simon?
É isso. Mas amanhã, aqui na Gaúcha ou em GZH.
Trouxemos alívio ao torcedor colorado que espera Ener Valencia para o meio do ano.
Tá fechado, tá? Para tranquilizar, o Inter tem um pré-contrato assinado com o jogador, a multa muito pesada e há uma confiança que não vai ser quebrado esse vínculo. O Ener Valencia quer trocar de ares, quer jogar num clube que consiga ganhar um grande título continental. E aí ele aposta aqui no Colorado na busca pela Libertadores da América.
Simon Bianchini com as informações do Internacional, que tem coletiva de Mano Menezes nesta quinta-feira já, né, Simon? Amanhã a coletiva?
Nesta quinta.
Muito bem.
Por volta das 11h30, meio-dia, a gente vai estar trazendo compilado em esportes ao meio-dia e também no Sala de Redação, certamente.
E à noite, claro, trazemos o resumo dessa coletiva de Mano Menezes. Obrigado, Simon. Boa noite.
Valeu, boa noite.
E agora vamos falar sobre o Grêmio com o Bruno Flores, que também está aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Bruno? Boa noite.
Tudo bem, Ramon. Boa noite. Um grande abraço.
Grande abraço para Bruno Flores, que acompanhou o Grêmio nessa quarta-feira. Bruno, para a gente começar, o Grêmio de treino fechado hoje ou treino aberto à imprensa?
A partir desta quarta-feira, viu, Ramon, dá para se dizer que iniciou um período de mistério total no Grêmio, ao menos até as primeiras horas da tarde de sexta-feira, vou colocar assim. Treino desta quarta-feira totalmente com portões fechados. Na quinta-feira será o mesmo procedimento e na sexta-feira também. Só que depois do treino de sexta, o técnico Renato vai conceder uma entrevista coletiva, onde ele pode ou não confirmar algumas coisas sobre o time, preparação da equipe. Mas até lá, Ramon, mistério total e a imprensa não vai acompanhar um minuto sequer destes treinamentos que vão definir o time do Grêmio antes do jogo contra o Ipiranga.
Muito mais do que estes treinamentos, né, Bruno? Tem essa situação que o Grêmio trouxe até à tona no início da semana sobre os jogadores que estavam passando por procedimentos médicos, estavam no DM, que a gente chama, Departamento Médico. E entre eles, tem algumas dúvidas se vão estar à disposição para o jogo do próximo sábado ou não. Cristaldo, eu acho que é a principal dúvida do torcedor, quer ver o Cristaldo em campo, mas ele é o que menos preocupa, Bruno, podemos dizer assim?
Dá pra dizer que sim, Ramon. Se o Grêmio estiver numa eventual final do Campeonato Gaúcho, ainda é provável que Fábio e Pepe, que são outros dois jogadores que tiveram lesão muscular constatada, não atuem. É difícil que os dois estejam numa eventual final. O Cristaldo, ele teve uma lesão, mas ele está trabalhando ainda com a chance de poder jogar no sábado. É claro, o Grêmio vai manter isso sob sigilo e essa dúvida até sexta-feira, pelo menos. Porque aí depende de como ele vai evoluir fisicamente, qual será a condição de tempo, se ele tiver, de atuar contra o Ipiranga. É o que menos preocupa, mas ainda assim, se tiver chances, Ramon, eu diria que ele terá chances de atuar por poucos minutos contra o Ipiranga. Difícil que seja titular, por exemplo.
É, muito difícil que ele comece o jogo, né, Bruno? Porque um jogador que vem de lesão, geralmente é preservado, apesar do Grêmio ter que ir atrás do resultado. Quem tem que fazer o resultado dessa vez é o Grêmio. Uma coisa que não aconteceu ainda nessa temporada. E aí vem uma questão que muita gente deve estar se perguntando: como é que o Renato vai formatar o time? Tem alguma expectativa de bastidor, Bruno, de que o Renato mude a formatação do time? Ou ele, pelo seu histórico, não vai mudar a equipe, não vai mudar a formatação tática da equipe?
Dificilmente ele vai mudar o esquema, Ramon. Mas as peças, obrigatoriamente, terão de ser alteradas.
Vamos falar delas, então. Quais peças, principalmente? O Fábio, claro. Entra o João Pedro na lateral direita.
Vamos,
né,
lá. Fábio e Pepe já entregues ao departamento médico, baixas confirmadas. Cristaldo deve ter condições de entrar ao longo do jogo. Kahneman suspenso, Vila Sante e Carbajo convocados para suas seleções. Na lateral direito, o João Pedro é o substituto natural do Fábio. No sistema defensivo, na vaga do Kahneman, o Bruno Vini naturalmente deve assumir essa condição e o Reinaldo volta à lateral esquerda na comparação com o primeiro jogo diante do Ipiranga.
Aí agora, um tempinho, a questão da volância no time do Grêmio. Torcedor do Grêmio está numa expectativa para saber quem o Renato vai escalar. E essa expectativa para o torcedor, acho que já tem um mistério desfeito até, né, Bruno? Não tem outra peça, né?
São as principais dúvidas, Ramon. Porque, assim, essa figura do primeiro volante, o Renato não tem nenhuma das suas opções principais. O Vila Sante e o Carbajo. Não necessariamente nessa ordem, porque o Carbajo, em tese, é o titular do Renato. Sim. mas nenhum dos dois está à disposição. Dá para colocar dois jogadores basicamente para essa vaga. Thiago Santos ou Darlan. Características bem diferentes para esse setor. O Thiago Santos é um jogador de mais imposição física, marcação, enquanto o Darlan é um jogador de estatura bem mais baixa e de toque de bola, de ritmo de jogo. Ainda que seja um jogador que tenha jogado um jogo só com o Renato.
Pois é, o Darlan ficou meio esquecido, né?
Que foi o jogo dos reservas contra o Ipiranga, naquela última rodada da primeira fase. Jogador que foi mantido no Grêmio a pedido do Renato e que só teve esse jogo de oportunidade. Além disso, dá para dizer que tem uma outra vaga em aberto. E eu coloco aí outros dois jogadores disputando essa vaga. Lucas Silva e Tassiano. Dois jogadores para essa segunda vaga. Além disso, Bitello e Vina que devem fechar esse sistema de meio ali em termos de meio-campistas mesmo. Porque o Ferreira, que joga aí pela ponta, também deve começar o jogo. Mas é claro, ele não é um meio-campista, ele é um atacante propriamente dito.
Com o Soares também na frente.
No comando de ataque.
Essa questão dessas duas vagas do meio, Bruno, são... Tudo vai depender, é uma situação que o Renato vai ter que pensar como é que ele quer que o time jogue. Porque ele pode ter o Darlan, que é um jogador mais movediço, digamos assim, e pode ter o Lucas Silva, que é um jogador mais, digamos, mais marcador, né?
Mas que passe não, mais longo.
Passe
também.
Mais longo, é um jogador que não chega tanto lá na área. Pode ter o Thiago Santos, que é um jogador mais, realmente, como tu mencionou, mais forte fisicamente, mais em posição defensiva. E o Renato, ele vai ter agora quarta, quinta e início da sexta para pensar nisso.
É isso. E além disso, eu diria também, Ramon, que o aspecto do ambiente deve ser levado em consideração também.
Por quê, Bruno?
Porque a escalação do Thiago Santos, por exemplo, no telão como titular, deve ter algum tipo de impacto na torcida. Ainda que o Renato tenha sempre defendido que esses jogadores, vamos lá, Thiago Santos, Lucas Silva, Diogo Barbosa, que estiveram na campanha do rebaixamento, eles não estão marcados pela torcida. O Renato disse isso mais de uma vez. E na entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha no Show dos Esportes há alguns dias, o Renato disse que a situação do Thiago Santos é a seguinte. Imaginemos que tivesse um jornalista do esporte do Grupo RBS que estivesse mal, que não rendesse tanto, que tivesse algum tipo de bronca por parte dos leitores, ouvintes. A gente abandonaria esse profissional? Foi a figura de linguagem que o Renato fez. Então, assim, isto tudo é colocado na balança por parte do técnico Renato para fazer essa escolha. No caso do Thiago Santos, tem mais ambiente do que em relação aos outros, sem dúvida nenhuma.
Sim.
Mas também tem mais confiança. O Thiago Santos é um dos líderes do vestiário do Grêmio. Lucas Silva, Darlan e Tassiano, eu diria que são questões mais de característica até, pensando nesse jogo diante do Ipiranga, que o Grêmio precisa do resultado.
O Renato vai ter que saber lidar com o psicológico. O Thiago Santos não é guri novo, né? Tem já a sua experiência, sabe como lidar. Mas realmente vai ser preciso até para puxar o apoio da torcida. Porque se o Grêmio não fizer um gol logo, a torcida é capaz de começar a ficar impaciente, apesar de ter um respaldo aí de uma temporada quase 100%, né? E o Tassiano, Bruno, aproveitando, o Bahia tá forte em cima querendo o Tassiano, né?
O problema no caso desta negociação para o Bahia é que o valor oferecido pelo clube baiano é muito baixo em relação ao que o Grêmio pede. Vamos lá, a primeira proposta do Bahia foi a seguinte, Ramon. R$500 mil para comprar o Tassiano, um aumento salarial para o jogador e o Bahia querendo que o Tassiano se transfira imediatamente para o clube baiano ainda nessa janela, até o dia 4 de abril. O Grêmio, no seu lugar, pede algo em torno de 5 a 6 milhões de reais,
bem acima,
mas assim, claro, esse é o valor que está na multa contratual, multa rescisória do contrato do Tassiano, para clubes do mercado nacional. Se um valor mais abaixo vier, o Grêmio aceita negociar.
Claro, se o Bahia chegar com
mas
4 500, milhões...
Né? Mas 500 agora, mil é muito abaixo.
Por que o Bahia faz essa oferta tão baixa, Bruno?
Certamente é um início de negócio, Ramon. Vai
mas
o
500
tudo que
mil?
A gente tem é que o Bahia, nesse momento, joga com o tempo do contrato, né? Porque o Tassiano tem contrato até o meio do ano. Até o fim do ano, aliás, é tipo assim, ó, Grêmio, nós oferecemos isso aqui. Tá sendo um jogador que tá jogando em outra função, jogador que não é, assim, aquele ídolo da torcida, tem contestação até de alguns torcedores. Então a gente oferece 500 mil, porque senão no meio do ano ele pode assinar de graça.
E o Tassiano quer assinar com o Bahia?
Esse é um ponto importante. O Grêmio entende que pode negociar o Tassiano se a proposta for melhorada.
Uhum.
Mas o Grêmio quer manter o atleta até o fim da campanha no Gauchão. Antes disso, o Grêmio não quer negociar.
Aí, é abril agora.
Aí isso estouraria o prazo da janela. É claro, essa janela, Ramon, inclusive, ela deve ser estendida até o dia 21 de abril. Porque outros clubes tiveram problemas com regularização de atletas, mas paralisação por causa da data FIFA e tudo mais.
Mas é o que deve acontecer.
Isso,
não é
que não está definido ainda. Então, hoje, o Grêmio não aceita negociar o Tassiano por esse valor também, antes dessa decisão do Campeonato Gaúcho, ou da fase semifinal, ou de uma eventual final. E o Tassiano, ele pesa hoje alguns pontos importantes nisso, Ramon. Primeiro, ele ganharia um aumento salarial, mas principalmente ele pesa a boa passagem que ele teve no Bahia. Ele jogou 3 meses em 2021, de abril a julho. Foi campeão da Copa do Nordeste, foi titular em vários jogos. Ele fez 5 gols em 25 jogos, se não me falha a memória. Entre 24, 25 ou 26 jogos. E ele foi uma peça muito importante, tanto que ele foi negociado para o futebol turco. Naquele momento o Bahia igualou a proposta para o Grêmio, mas o salário dele na Turquia seria muito mais alto. Aí o Bahia não teve como concorrer e ele saiu. E além dessa boa passagem lá, ele pesa o fato de hoje estar jogando como lateral direito. Existe um pé de insatisfação do Tassiano por conta disso. Não é algo que esteja fazendo ele forçar uma saída, nada disso.
Mas é algo que pesa.
Mas é algo que pesa. Entre jogar no Bahia, em que ele pode ter mais minutos na sua função, num clube que ele já conhece, e continuar sendo opção para lateral direita no Grêmio, o Tassiano vê com bons olhos a saída, se houver um acordo. Inclusive, Ramon, dos 12 jogos que o Tassiano fez no ano, ele fez 9 como lateral direito.
Pois é.
Ou começando ou entrando. E só 3 como meio campista.
E aí tu vê que agora a gente coloca ele como opção pro meio campo, pro Renato, mas inclusive se o Renato não escalá-lo, pode ser mais uma situação que pese na cabeça do jogador.
Exatamente, né? Exatamente. E aí é algo que vai ser definido nos próximos dias. Mas depende muito da postura do Bahia em aumentar,
claro,
ou não esse valor,
claro,
oferecido ao Grêmio.
Até
porque
pra...
o oferecido ao jogador é suficiente,
é,
porque é até um aumento salarial.
Mas até para valorizar o passe do próprio Tassiano, né? E o Bahia contratou 16 jogadores só nessa temporada, né? O Bahia é um time que está se reestruturando, digamos assim. É um clube que agora é do Grupo City, um grupo forte, que quer jogadores com um pouquinho mais de nome, não quer trazer desconhecidos do próprio Nordeste, quer pegar de outros pontos, e o Tassiano é um jogador de confiança do clube. Né?
E certamente isso pesa também para o Grêmio fazer um jogo mais duro,
claro,
para conseguir algum valor. Já que o Bahia fez investimentos fortes nessa janela.
Tem caixa. Não, tem caixa.
Pagou, por exemplo, um valor que o Grêmio não quis pagar pelo Biel.
Sim.
Que jogou
levou
no Grêmio
o Biel,
ano,
né,
passado, é 10 milhões de reais. Então o Grêmio certamente vai fazer um jogo para, se o Bahia topar, continuar conversando e aumentando essa proposta, conseguir um valor maior também por essa negociação.
E outra novela que o Grêmio tem agora também, que era inesperada, digamos assim, é o Diego Souza, né?
Jogador que tem contrato com o Grêmio até o meio do ano e que deve antecipar a sua aposentadoria.
Está definido ele? Ele está definido com isso?
Isso não é definido ainda, Ramon, mas muitas pessoas no ambiente do Grêmio, nos bastidores, dão isso como uma tendência quase certeza. Que o Diego, relatam que o Diego Souza já está, né, cansado, entende que muitas vezes não consegue render o que gostaria, então isso também frustra um pouco o jogador nesse momento, e ele também entende que não precisa esticar tanto, pelo menos essas pessoas nos bastidores dizem, porque o Grêmio tem um cara que hoje corresponde como centroavante, que é o Luizito Soares.
Sim.
Um cenário que não existia quando o Diego Souza permaneceu por 6 meses.
E, inclusive, quando o Diego Souza foi artilheiro do Grêmio na temporada.
Exatamente, exatamente.
Enfim, subiu o time, ajudou o time a subir.
Então, o Grêmio está analisando no mercado os possíveis substitutos, mas, claro, avança à medida que encaminhar algo com o Diego Souza.
Pois é, porque o Diego Souza quer sair até o final do Gauchão, que deve ser no início de abril.
É.
Ou seja, para o mês de abril, início de maio, início do Brasileirão, o Grêmio está...
É, o Grêmio teria que resolver a situação com o Diego Souza antes do dia 4 e contratar um centroavante antes do dia 4, né?
Porque se aí... não for estendida a janela,
porque...
claro.
É, se não for estendida a janela, o que deve acontecer, mas ainda não está definido. Porque senão o Grêmio só poderia contratar um outro centroavante na janela do meio do ano.
Julho?
Julho. Ah. E aí, até lá, o Grêmio teria Luizito Soares, Everton Galdino improvisado, o que já aconteceu algumas vezes, ou então o Pedro Clemente, um jovem da base que teve pouquíssimas oportunidades recentemente.
E aí o Grêmio se coloca numa situação que o Internacional se colocou, né? No início do ano, de ter só o alemão, e aí acaba não tendo que improvisar o Pedro Henrique. Eu estou citando o caso do Inter, mas o Grêmio acaba se colocando nessa situação. Luizito Soares, por mais que esteja em forma, esteja bem, fazendo gols, sendo o centroavante destaque, e ser Luizito Soares, não sei o que pode acontecer com ele, né? Não. Pela idade,
não,
tudo.
Vou bater na madeira aqui,
suspensão,
Ramon.
Né?
Vou bater na madeira, Ramon. Não precisa nem ser uma lesão. É. Um caso de suspensão, por exemplo, já cartão. Geraria um problema significativo.
Início do Brasileirão aí, 3 rodadas. Não que ele leve muitos cartões, eu até acho que não levou nenhum agora no gauchão, né?
Mas... não tenho certeza, mas nada é de difícil. Muito destaque. Mas ainda assim...
É, pode acontecer. Mais alguma informação de Grêmio, Bruno?
É isso, Ramon. Então, nesta quinta-feira e sexta, novamente treinos com portões fechados. Renato fala na sexta-feira e aí pode ou não resolver alguns mistérios sobre essa escalação do Grêmio.
Bruno Flores, com os destaques do Tricolor. Obrigado, Bruno. Boa noite.
Valeu, Ramon. Grande abraço e bom programa.
Obrigado, Bruno. Vem aí o Esporte Companhia com o Rafael Collin. Tudo bem, Collin? Como é que tá?
Tudo ótimo, tudo certo. Rendeu o nosso papo ontem sobre histórias do rádio.
Rendeu.
Foi bom demais.
Maravilhoso.
Muitas mensagens
Muitas.
Eu recebi. E agora eu vou receber Gustavo Maiago para a gente falar falar um pouquinho da bola pequena.
Opa, boa!
Futsal. Vem aí a Liga Nacional de Futsal com 3 times aqui do Rio Grande do Sul. A Soeva, a CBF e Atlântico. E o Maiago é o cara do futsal aqui na Gaúcha. Vamos falar sobre o mundo da bola pequena, que já foi menor na época que eu jogava lá nos anos 80, 90, depois mudou para uma bola um pouquinho maior, que ficou melhor de bater nela, Ramon. Bater no bom sentido, né?
Chutar.
Isso, de chutar, porque a bola sempre tem que ser tratada com carinho.
Maiago e Rafael Collin estarão falando sobre futsal.
Exatamente.
Muito bem. Bom programa.
Obrigado.